Euronet Plus.
Bem-vindos. 2020 será o primeiro dos últimos 10 anos em que o setor não terá crescimento. A frase, incluída numa entrevista ao Jornal de Negócios em novembro passado, é de Vítor Poças, o Presidente da Associação de Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal, e vinha também acompanhada de um alerta. As empresas não aguentam perdas anuais de 20% nos seus volumes de negócios, sem fortes apoios ou sem procederem grandes cortes nas suas estruturas de custos. A IMP é uma das mais influentes e tradicionais associações empresariais do país. Foi fundada em 1957 e representa as empresas do setor, desde o corte das árvores na floresta até à sua transformação e comercialização, incluindo uma enorme tipologia e variedade de produtos. Conta com mais de 700 associados, está organizada em 5 divisões por subsetores, como seja o abate, o corte, a serração de madeiras e embalagens, os painéis derivados de madeira e energia de biomassa, a carpintaria e outros produtos de madeira, o mobiliário e afins, e a exportação, importação e distribuição de madeiras. Doutor Vítor Poças é o seu presidente, bem-vindo a mais um Decidir Europa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Pergunto-lhe, o que é que mudou de novembro até agora? Estamos a meados de julho. Como é que analisa o estado de um setor estratégico nas exportações portuguesas que cresceu, recordo, mais de 1.000 milhões de euros em exportações nos últimos 9 anos, no período pré-pandemia, e é considerado um case study em Portugal? Como é que se tem sobrevivido nos últimos tempos, Vítor Poças? Bem-vindo.
Muito obrigado, José Bastos. Antes de mais, é um gosto estar consigo e realmente fico admirado porque se prepara bem para as entrevistas e, portanto, consegue-me também secar aqui de alguma informação. Bom, o nosso setor é, como disse, realmente um case study. Nós crescemos 1.000 milhões de euros nos últimos 10 anos. Nós crescemos de 1.500 milhões para 2.500 milhões em 2020 e, como todos sabemos, o ano 2020 criou-nos aqui um problema realmente complicado, porque pela primeira vez nós baixamos para 2,2 mil milhões de euros de exportações, portanto nós perdemos aqui quase 300 milhões de exportações, mas mesmo assim é um gosto saber que nós exportávamos há 9, 10 anos 1.500, portanto estamos nos 2,2, ainda estamos 700 milhões acima daquilo que exportávamos há 9 anos e, portanto, por isso, o nosso setor continua a ser fantástico em termos das exportações e a nossa grande vantagem é que continuamos a apresentar um bom superávit entre as exportações e as importações, porque realmente também em 2020 continuamos a estar acima dos 600 milhões de euros de superávit, sendo que, para muita pena minha, nos últimos anos, com esta azáfama do consumo, esta indução ao consumo, empurrar as pessoas para o consumo, a taxa de crescimento das importações é superior às exportações, à taxa de crescimento das exportações, e, portanto, o setor perdeu de um superávit que se chegou a atingir em 2013 ou 2014 na casa dos 900 milhões e agora está nos 600 milhões. E isto diz muito também daquilo que é a nossa política pública, que realmente induz no consumo e nas importações, e depois o dinheiro que sai é maior que aquele que entra e o empobrecimento vai acontecendo, enfim, ao longo do tempo. Bom, mas reagimos muito bem e para lhe responder objetivamente à pergunta relativamente a novembro, o setor apresenta já taxas de crescimento muito interessantes. Eu posso lhe dizer que entre janeiro e abril deste ano o setor já cresceu 25% relativamente ao período homólogo de 2020, ou seja, nós exportámos entre janeiro e abril de 2020 691 milhões e em 2021 já estamos neste mesmo período de janeiro a abril em 864 milhões e 800 mil. Portanto, estamos a recuperar e crescer 25% relativamente àquilo que foi no ano passado, janeiro a abril, é realmente muito, muito importante para nós. E aqui uma boa notícia é que as importações não cresceram tanto, ou seja, as importações de janeiro a abril de 2021 cresceram apenas 9% relativamente àquilo que tinham perdido em janeiro a abril do ano passado. Portanto, são boas notícias em termos numéricos e, portanto, o setor aguentou muito bem e foi muito resiliente. Os nossos empresários são realmente pessoas de bem, são pessoas que merecem a estima do erário público e das pessoas em geral, porque são os empresários e os trabalhadores deste país que fazem riqueza. E, portanto, nós, neste período, demonstramos que demos as mãos entre trabalhadores e entre empresários e estamos a conseguir ultrapassar esta crise, que é única na história, quase, no mundial.
Justamente. Dr. Vitor Poças, calculo que muitos desses números, para além das equipas da Associação, resultem também dos inquéritos que foram ciclicamente colocados à disposição dos associados. Mas eu gostava de lhe perguntar ainda relativamente a este período de tempestade, da qual ainda objetivamente não saímos, qual é a sua sensibilidade e a sensibilidade dos associados que representa relativamente ao impacto das ajudas públicas, do layoff, nas moratórias, eventualmente até de outros projetos pontuais de financiamento, nessa estabilidade do setor e, no fundo, nesse estímulo para a recuperação que, deduzo das suas palavras anteriores, está já em curso. Que impacto tiveram as ajudas públicas?
Estes números que eu lhe acabei de dizer são números do INE e, portanto, são números que são publicados até com alguma frequência pela AIMP, mas relativamente à questão do setor e das empresas e daquilo que são as ajudas públicas, eu direi que o Estado português não se coibiu, digamos, de criar algumas ajudas que foram extremamente importantes para o tecido empresarial, não podemos negar. Agora, realmente, o layoff foi importante. Eu, de todo, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista da minha filosofia de empresário, eu entendo que as empresas e as economias não devem depender, não devem viver na dependência do Estado ou arranjar-se formas de, muitas vezes, chega quase à lógica do compra ao voto e, às vezes, até em setores estratégicos, como é o caso da comunicação, outros casos, que não estou a dizer que sou contra, estou-lhe a dizer é que realmente o Estado tem um poder muito grande de poder interferir na economia e de poder ajudar ou não ajudar conforme quiser. E realmente o Estado ajudou, nós não podemos negar que houve aqui uma ajuda relativamente à ultrapassagem da pandemia. Agora, se isto foi feito da forma mais correta, ou se, efetivamente, a origem dos fundos é uma origem que depois se possa pagar, ou se, efetivamente, agora as bazucas que vêm por aí, se o dinheiro já está gasto e nós não pensamos que ainda existe dinheiro, são outras questões. Eu penso que não há a bazuca, é manifestamente insuficiente para aquilo que é o atraso tecnológico e o atraso estrutural e de sustentabilidade do nosso país. E, portanto, eu não acredito que esta bazuca venha resolver o que quer que seja nessa matéria. Aliás, já houve uma entrevista na televisão que eu perguntava o governo que me diga quanto é que precisa mais da União Europeia para nos tirar do pelotão, de quase lanternas vermelhas da Liga dos Últimos, da Europa. Portanto, que me digam se são 30, 60, 90, 120 ou 200 mil milhões, que me diga quanto é que é preciso. Porque isto às vezes não é uma questão de dinheiro. Eu penso que o país tem falta de governance, tem problemas de governance, tem problemas de aplicação do dinheiro, de saber canalizar dinheiro para aquilo que são realmente as necessidades estruturais do país, como seja, por exemplo, a reforma do Estado, o Estado pagar a tempo e horas, o Estado investir naquilo que são setores estruturais da economia e setores tradicionais que, ao longo das dezenas de anos, continuam a ser superavitárias entre as exportações e as importações, como é o nosso caso e outros casos da metalomecânica, do têxtil, do calçado, da cortiça, da cerâmica, portanto, por aí fora. E, portanto, é esse tipo de investimento e de apoio que eu gostava de ver pelo governo, porque esta questão do layoff foi um recurso, mas nós não podemos viver ad eterno no layoff. E, aliás, devo-lhe dizer que já estamos em tempo de retomar todos ao trabalhinho, porque a vacinação hoje já é taxa muito elevada, o índice de mortalidade é quase nulo e, portanto, eu acho que começa a ser tempo de todos olharmos para o nosso trabalho, o dia-a-dia, e começarmos a produzir, em vez de pensarmos que vamos todos continuar a viver pendurados nos incentivos
muito
da
União
Europeia.
E daqui a pouco vamos já aprofundar esta questão do plano de recuperação e resiliência. Ainda assim, na fileira da Madeira há várias divisões setoriais. E eu pergunto-lhe, Vítor Poças, onde é que se sentiu mais a diminuição das exportações, o choque pandémico e, enfim, potencialmente já agora o efeito contrário? No fundo, qual era o setor que mais crescia antes da pandemia e como é que ele está de recuperação? E já agora, para que os nossos ouvintes sigam mais atentamente este diálogo entre os mais de 6 mil empregos do setor, que,
enfim, 55 mil.
55 mil empregos do setor, enfim, mais, e aqui este número dos 6 mil tinha a ver justamente com os fabricantes de mobiliário, colchoaria e iluminação, aqueles que numa primeira fase foram mais afetados do que propriamente aqueles que dependem depois mais por exemplo, da construção civil ou de clientes industriais. Certo. Que utilizam os produtos de madeira para novas transformações. Daí justamente este número, os 6 mil.
Certo. Peço perdão então por ter corrigido erradamente.
Não, pelo amor de Deus.
Vamos lá ver. As exportações caíram menos naquilo que são os setores dependentes da construção civil ou mais dependentes da construção civil. As serrações de madeira, as carpintarias e os painéis, portanto, e até mesmo as embalagens, mas as embalagens perderam um pouquinho, mas as madeiras e suas obras só perderam em 2020 8%, enquanto que a mobiliário, a colchonia e a iluminação perdeu 14%. E esses 14% ainda têm a agravante de sabermos que o mobiliário, a colchonia e a iluminação juntos representam, digamos, uma grande fatia do volume total das exportações. Sei lá, em 2019 o mobiliário, colchonaria e iluminação exportou 2.886 milhões, ou seja, e as madeiras e suas obras 700 milhões. Portanto, o grande impacto desta pandemia foi justamente nestes produtos que estão mais, digamos, mais próximos daquilo que é um consumo mais luxuoso, mais menos primário, não é? E, portanto, a hotelaria, por exemplo, que consome muito mobiliário e colchoaria, por exemplo, a hotelaria, enfim, esteve quase encerrada. E, portanto, mas a construção civil realmente foi um dos recursos e uma das vias de suporte para que o setor não tenha caído tanto quanto aquilo que poderia ser expectável.
Já agora, deixe-me introduzir aqui outro elemento que tem a ver com uma das questões que regularmente também tem abordado nas suas entrevistas e nas suas intervenções públicas. Vinha alertando há já alguns anos que a falta de matéria-prima é um problema para o setor. Nos últimos anos, de resto, já se vinha registando essa tendência. Alguma falta, no caso português, terá sido acentuada até depois daquele trágico ano de 2017 com os incêndios florestais, primeiro em junho, em Pedrógão, depois em outubro no centro do país. Mas, por exemplo, na indústria transformadora que abastece a construção civil, para além da falta de aparente matéria-prima, tem-se registado nos últimos meses um significativo aumento de preços. Eu pergunto-lhe, como profundo conhecedor da indústria e do mercado, há aqui alguma relação causa-efeito? Tem havido?
Repare, aqui penso que a sua pergunta tem dois âmbitos. Um é um âmbito nacional da nossa floresta e das nossas matérias-primas e realmente eu quero aqui publicamente lamentar, digamos, a ausência de política florestal sustentável, mais uma vez, para no nosso país. E, portanto, eu estou muito triste com aquilo que se passa no nosso país relativamente à floresta, porque a floresta hoje, em Portugal...
De resto, recordo para conforto dos nossos ouvintes que Vítor Poças tem defendido em vários fóruns o ponto de vista de que o país não está ainda a aproveitar na totalidade todo o potencial da floresta portuguesa. E já agora isso introduz, evidentemente, esse seu discurso de como é que estamos nesse ponto.
Sim, sim.
Sobretudo até porque, do ponto de vista dos incêndios florestais, depois do verão e outono trágico de 2017, o cenário tem sido relativamente mais tranquilo.
Não, repare, eu estava-lhe a dizer que relativamente, entroncando um pouco naquilo que me estava a dizer, a floresta portuguesa está longe, mas muito longe, de ser aproveitada na sua lógica de floresta de produção E, por outro lado, ela não é suficiente para alimentar as principais indústrias que temos neste país. E quando eu digo não é suficiente para alimentar as principais indústrias, digo ela não está a ser suficiente para alimentar a produção de riqueza deste país. E, portanto, toda a gente deveria pensar que se nós aproveitássemos mais a floresta, poderíamos ser todos mais ricos. E, portanto, não somos, porque arde em Portugal cerca de 100 mil hectares de floresta por ano, e agora até já se começa a dizer que arde matos. Matos. Sabe porquê que arde matos? Porque realmente nós deixamos de ter floresta, deixamos de ter árvores e agora começa a arder matos. E realmente arde matos porque há zonas em Portugal, imagino, onde já ardeu 7 vezes no mesmo sítio. E, portanto, como nós com esta trágica situação que temos na floresta portuguesa, estamos a importar muita madeira em rolo, portanto, muita madeira em toro ou até já em prancha de outros países, designadamente dos países de leste e dos países nórdicos. Portanto, e quando nós nos tornamos dependentes de matéria-prima, obviamente que perdemos competitividade, pelo menos no preço da matéria-prima. Aí perdemos porque os custos de transporte, só os custos de transporte são elevadíssimos e, portanto, só isso já consegue entroncar aqui alguma distorção no preço. E, por outro lado, conhece as críticas que eu tenho feito relativamente à floresta ou à gestão da floresta, é que em Portugal realmente a propriedade é muito pequena e, portanto, têm que se criar mecanismos de aumento da propriedade ou da dimensão da propriedade para que ela se torne uma dimensão ótima do ponto de vista da rentabilidade, da gestão profissional, e quando digo da gestão profissional, em tudo o que isto implica na criação dos mosaicos florestais, das zonas de corte, dos aceiros para corte dos incêndios. Portanto, há uma série portanto, a diversidade das espécies. E, por outro lado, depois faltam caminhos, faltam acessos primários e secundários à floresta. É uma vergonha nós termos floresta cujos caminhos ainda foram feitos no tempo da outra senhora, em que realmente se passavam com carro de bois e hoje em dia já existem tratores que não passam e depois os bombeiros partem semi-eixos porque não podem combater os incêndios. Não há zonas, esses aceiros seriam importantes no combate, seriam importantes para na exploração florestal propriamente dita e na valorização dos recursos que lá estão. Podia ser importante na vigilância, porque facilitaria a vigilância. Portanto, está tudo por fazer em termos de melhoria dos acessos primários e secundários. E depois também não se plantam árvores. E, portanto, eu já usei uma frase muitas vezes, que é: para fazer floresta é preciso fazer duas coisas. Plantar árvores e não queimar as existentes. E nós não fazemos nem uma coisa nem outra. Ou seja, não plantamos árvores, ainda por cima queimamos as existentes. E, portanto, a floresta de utilização fabril, portanto, pode haver, repara, um terço do território português poderia ser dedicado à floresta, 3,3 milhões de hectares. E mesmo que o esteja, há uma grande parte desse um terço do território que não está a ser devidamente aproveitado como, digamos, floresta de produção. E penso que o país vai ter que olhar para isto. Eu tenho falado muito com os nossos governantes sobre isto e, portanto, o país optou por fazer investimento no combate ao incêndio, que me parece que a determinada altura é um novo negócio em Portugal e, portanto, o negócio do combate é um negócio mais forte do que o negócio da exploração florestal.
Mas em todo caso, relativamente a esse fatídico ano de 2017, os últimos 4 anos, evidentemente que este verão que estamos a viver ainda não entra nestes efeitos de contabilização, mas pelo menos estes 3 últimos anos foram relativamente benignos para a floresta portuguesa.
Mas não tenhamos ilusões, José Bastos, isto é assim, não foi nada feito de estrutural para que não volte a acontecer outra tragédia igual à que aconteceu.
Do seu ponto de vista é circunstancial, com uma pandemia pelo meio, condições climatéricas favoráveis.
É evidente. Não, choveu bastante durante o verão, como sabe, e portanto houve aqui um conjunto de condições que os astros se encaminharam para que não tivesse aparecido outra tragédia. Mas ela um dia destes vai estar por aí, quer dizer, que ninguém tenha dúvidas, porque um dia destes ela vai aparecer noutro sítio qualquer, noutra zona, porque está tudo, a floresta está a jeito para que aconteça uma outra desgraça qualquer semelhante. Relativamente à questão do...
Justamente, a questão da subida de preços, sobretudo relativamente naquela fileira que abastece a construção civil.
Exatamente. Relativamente à questão da subida de preços, eu queria dizer aqui um toque. Andou por aí muita gente a falar contra o Trump e contra o Trump. O que é certo é que o Trump teve os Estados Unidos a crescer durante a pandemia mais de 3%. Aliás, foi se calhar na última... Foi o único presidente dos Estados Unidos que conseguiu, nos últimos 10 ou 20 anos, fazer frente à China. E, portanto, a construção civil nos Estados Unidos disparou. E, portanto, as leis, o disparo da construção civil nos Estados Unidos e ainda as restrições de importação de madeira do Canadá e de outros produtos que foram implementados, gerou uma grande exportação de madeira da Europa para os Estados Unidos. Ou seja, as exportações para os Estados Unidos cresceram, salvo erro, 50 e tal por cento em poucos meses durante o ano anterior, e portanto o final do ano anterior. E
2020, portanto.
2020 e o início deste ano. E por outro lado, houve também um forte condicionamento à exportação de madeira por parte da Rússia, portanto, como sabe, também com medidas restritivas, e tivemos também no final do ano os nevões nos países nórdicos, também que dificultaram a exploração de madeira. Ora, e depois também há, em fim de linha, há sempre alguma especulação quando as pessoas se apercebem que há estes três fenómenos aqui a acontecer: aumento da exportação para os Estados Unidos pelo boom da construção nos Estados Unidos, redução da importação de madeira de leste pelas medidas restritivas à importação e, por outro lado, também a redução da madeira explorada nos países nórdicos. E é claro que há sempre algum aproveitamento. O que é certo é que houve produtos de madeira que duplicaram o seu preço e mais que duplicaram. E, portanto, isto criou aqui alguma dificuldade às empresas portuguesas que estão muito dependentes da importação de madeira, por um lado, e por outro, algumas delas também que operam até mesmo no estrangeiro, com contratos firmados, etc., e que viram o preço das suas...
Justamente, de resto, até na construção civil nacional tem havido notícias de muitos operadores, muitas empresas, com dificuldade de cumprir o orçamentado, muito por causa destes súbitos aumentos, destes picos de preços nas madeiras nos últimos tempos.
Certo, quer dizer, realmente, designadamente os carpinteiros e os fabricantes de casas de madeira pré-fabricada, os fabricantes de produtos para a carpintaria, portas
de janelas, justamente.
De janelas, todos esses roupeiros, tudo esses que são produtos para a construção civil, que são fabricados nas nossas carpintarias e muitos deles aplicados ou em Portugal ou no estrangeiro. Estou-me a lembrar que, por exemplo, em França exportamos muito para a França, para a Espanha, esse tipo de produtos. E, portanto, naturalmente que um aumento dos custos com a matéria-prima veio dificultar a nossa competitividade e o cumprimento dos nossos contratos, que, entretanto, apanharam esta areia pelo caminho. Esta areia
com o seu conhecimento do setor, como é que antecipa, do ponto de vista dos preços, o que pode acontecer a seguir? Como é que esta alta pode evoluir?
Dir-lhe-ei que, no que diz respeito à matéria-prima em Portugal, acho que o preço vai continuar a subir, porque a redução a subir relativamente, mas não vai, pelo menos não vai baixar, porque eu já disse isto um dia em televisão, para aqueles que são economistas percebem-me um pouco melhor, a lei da oferta e da procura nesta questão da matéria-prima não é uma lei diretamente proporcional. Porque quando há incêndios e há redução da matéria-prima, aquilo que acontece não é aumentar o seu preço. Porque as empresas de serração e madeiras, etc., vivem num mundo de concorrência perfeita. E em concorrência perfeita, não havendo matéria-prima para alimentar, aquilo que vai acontecer é que eles não tenham capacidade de repercutir no seu preço de venda dos produtos o aumento da matéria-prima, e então o que acontece é que morrem algumas empresas, ou seja, desaparecem do mercado porque não conseguem aguentar um aumento do preço da matéria-prima. Portanto, o preço da matéria-prima pode não aumentar, mas vão morrer, morrem algumas empresas por um lado, e obviamente a sua produção e a sua capacidade de competir no estrangeiro, mesmo para as que ficam, vai-se reduzindo. Portanto, era muito importante que houvesse uma grande atenção à floresta portuguesa. Relativamente aos preços da madeira importada, eu penso que ele já está, em alguns produtos, já está a regressar à sua normalidade. E também penso, um dos aspectos que eu não falei, também devia ter falado, relativamente à subida do preço, obviamente, porque é tão óbvio, a questão da pandemia, a questão do teletrabalho, as doenças, o parar a produção, houve empresas, por exemplo,
as quebras de abastecimento,
etc. Tudo isso veio provocar aumentos de preço, que não só aqueles motivos que eu lhe falei relativamente à oferta e à procura de matéria-prima, mas relativamente à sua produção, à produção de produtos derivados de madeira, não é? A pandemia, obviamente, veio contribuir para o aumento dos seus preços, justamente por essas interrupções na cadeia de abastecimento ou nos transportes, sei lá, houve alturas aí que não havia contentores para se poder transportar, etc. Portanto, tudo isso veio trazer custos, agravamento nos custos. Mas tenho a certeza, que o preço vai tendencialmente voltar à normalidade, ainda que não venha para os preços no antes de pandemia, andará lá muito perto, mas poderá demorar ainda mais meio ano. Não é?
Vítor Poças, para que fique mais claro ainda o desenho da indústria e dos setores na cabeça de quem nesta altura nos segue, com todas estas crises, onde é que maioritariamente a indústria portuguesa, sobretudo a transformação de madeira, para além, evidentemente, do recurso ao mercado e à floresta portuguesa, onde é que no exterior a nossa indústria se abastece maioritariamente?
A nossa indústria abastece-se muito em França, nos Estados Unidos. Portanto, nós compramos muito carvalho americano, carvalho francês, nogueira, castanho, portanto, cerejeira americana, e também carvalho nos países de leste, da Roménia, da Hungria, por ali. Portanto, nós abastecemos muito aqui. Entretanto, também importamos muita madeira para a construção vinda da Alemanha, Lituânia, portanto, países nórdicos, a Finlândia, portanto, também comprámos aí muita madeira para a construção, para a indústria de mobiliário. Será mais França, Estados Unidos e países, Roménia, países do leste.
Muito bem, agora que abriu a sua grande angular, certamente que essa fotografia fica muito mais nítida. O Vítor Poças intervém regularmente no plano europeu em vários fóruns, até do ponto de vista associativos, alguns com responsabilidade de liderança em distintos fóruns europeus. Pergunto-lhe, até onde deve ir a União Europeia do ponto de vista da regulação, da promoção da indústria da madeira? Há aqui matéria para ainda mais políticas comuns ou, desde logo, enfim, a realidade florestal é diferente do centro da Europa para o sul ou para o norte? Há pouco referia o caso da Escandinávia. Como é que acha que estas políticas, no fundo, devem ser orientadas? Ou, perguntando de outra maneira, o que é que a realidade deve impor a Bruxelas?
Bom, muito bem. Antes de mais, quero dizer, eu estive ligado à Confederação Europeia da Indústria de Madeira como vice-presidente durante 10 anos. Estou também ligado à direção da Confederação Europeia da Indústria de Mobiliário, a EFIC, e agora fui recentemente nomeado presidente da ETIC, da European Timber Industries Confederation, portanto, a Confederação das Indústrias de Madeira na Europa. E, curiosamente, hoje tenho aqui comigo o ex-presidente da Federlenho Arredo, o Roberto Schneider, e também um colega também do board da EFIC. E, portanto, eu tenho estado muito ligado, fui presidente também do grupo das relações sociais em representação do setor no European Social Dialogue. Portanto, fizemos ali um bom trabalho também com os sindicatos e, portanto, foi um trabalho que temos feito de conjunto, que é uma visão muito, muito avançada daquilo que é a relação entre a indústria e os sindicatos e os trabalhadores. E, portanto, todos sabemos que as indústrias não são o lobo mau da economia. E, portanto, como eu diria no início da entrevista, é necessário haver uma boa relação entre os trabalhadores e os empresários, e era isso que eu esperava que existisse neste país, ao contrário daquilo que se faz, que é agredir permanentemente os empresários, chamando-lhes de todos os nomes que possam existir, como que sejam os maus da fita, e realmente eles não são o lobo mau. E, portanto, este trabalho que eu tenho feito, e que todos temos feito, é um trabalho muito complicado, porque a União Europeia, em boa verdade, não tem ainda uma política florestal comum. Ou seja, a União Europeia tem uma grande diversidade de realidades florestais na Europa, países onde a floresta pública digamos, tem um grande peso, e países como o nosso, onde a floresta pública tem um pequeno peso. E, portanto, há aqui dificuldade em harmonizar uma política europeia conjunta para isto. Agora, há aqui uma questão que todos sabemos que é importante hoje. Van der Leyen definiu que a questão da sustentabilidade, da economia circular e também da transição energética eram muito importantes. Eu diria que o nosso
justamente,
setor...
se me permite parênteses, justamente a senhora Ursula von der Leyen aponta na lógica até da New Green Deal desta Comissão Europeia, aponta para a descarbonização total da economia até 2050, enfim, uma meta poderosíssima e um grande estímulo no âmbito da economia circular, da economia verde.
Certo, e é precisamente por isso que eu lhe digo que o nosso setor está na linha da frente, eu diria até que será o primeiro da fila, onde esses princípios da sustentabilidade, da economia circular, da poupança energética, portanto da eficiência energética, da transição digital também pode ser aplicado, mas fundamentalmente nestes primeiros do circular, da sustentabilidade, E da eficiência energética, nós podemos estar, eu diria, nós estamos na linha da frente. Portanto, o nosso setor tem que ser, obviamente, ouvido, tem que ser acarinhado, tem que ser perceptível de que é o setor que produz produtos de um recurso renovável, um recurso natural, renovável, sustentável, reciclável, reutilizável, recuperável. Portanto, o nosso setor produz realmente produtos que nós nem nos damos conta que quando compramos um móvel para a nossa casa, por exemplo, quando estava a falar na questão do sequestro de carbono, nós compramos um móvel, estamos a fazer um sequestro de carbono. E estamos a fazer um sequestro de carbono para anos. Quando uma árvore está a crescer, está a sequestrar carbono. Quando temos uma casa de madeira, e dêem aspas, aspas. Portanto, nós temos, quando temos uma palete, por exemplo, José Bastos, as pessoas não têm ideia, cada europeu consome, em média, uma palete por ano. 65 a 70% de tudo o que nós consumimos viaja sobre paletes. E as paletes, por exemplo, que nós representamos em Portugal, são paletes que têm uma duração de vida entre 7 e 10 anos. E no final do seu ciclo de vida, podem ser ainda transformados e convertidos num móvel.
De resto, portanto, recentemente fez algumas propostas relativamente ao IVA das paletes, calculo.
Eu fiz uma dos pellets. Eu fiz uma proposta relativamente ao IVA dos pellets, porque entendo que os pellets energéticos são realmente uma fonte de energia que pode, digamos, ser competitiva, e é competitiva, para aquecer as nossas casas, os nossos lares, etc. E, portanto, neste momento está a competir, digamos, em forma não correta, com outras fontes de energia que tenham um IVA mais barato e, portanto, se tornam economicamente mais vantajosos, podem se tornar economicamente mais vantajosos. Ou seja, o Estado está a distorcer a competitividade de um produto através de uma taxação, de um imposto superior relativamente a outros produtos, a outras fontes de energia.
Então, aproveitando esta coincidência onomatopeica dos pallets e das pallets, os pallets no sentido da biomassa e da energia, regressando às pallets, o que é que referia que se transformam depois, podem depois ser transformadas em móveis, era isso, ao fim do seu ciclo de vida útil, no fundo.
Repare, nós, hoje em dia, a economia circular está realmente a ganhar peso e, portanto, todos os produtos de madeira, e por isso esta nossa grande vantagem, todos os produtos de madeira no final do seu ciclo de vida, ou do primeiro ciclo de utilização, ou até do segundo mesmo, mas no final de uma primeira utilização, podem ser, digamos, reciclados e transformados em painéis, e depois esses painéis vão dar outra vez origem a um novo móvel. Portanto, ou uma palete, ou um móvel, ou uma cadeira, ou seja o que for, ou uma cama, ou uma mesinha de cabeceira, pode efetivamente ser transformada novamente através de um processo de trituração e aglomeração outra vez, e portanto ser feitos novos painéis e novos móveis. E portanto é muito importante que as pessoas tenham noção de que devem canalizar, por exemplo, os seus produtos em madeira para ecocentros, para locais onde eles depois possam ser reutilizados e, portanto, e reconvertidos em outras utilizações.
O Vítor Poças também disse no início do ano, na entrevista que já citei ao Jornal de Negócios, em novembro de 2020, que este modelo de economia não é propriamente sustentável no curto prazo e que a bazuca, aquilo que se conhecia da bazuca nessa altura, não seria sustentável ou, pelo menos, ia ser insuficiente para tapar o buraco do Estado, quanto mais para recuperar os cacos das empresas e do setor produtivo. Era esta a sua frase. Pergunto-lhe, de então para cá, teve oportunidade de estudar o potencial impacto da bazuca no setor, o plano de recuperação e resiliência. Pergunto-lhe a que conclusões chegou, não só de uma forma global, como em dois pilares absolutamente decisivos e chave do PRR, ou seja, o impacto nas alterações climáticas e na digitalização das empresas. Qual é, Vítor Poças, o impacto previsível desta bazuca no setor?
Bom, como sabe, eu sou presidente de uma associação empresarial, sou empresário, sou um homem formado em administração e gestão de empresas e ando no mundo. E, portanto, nós não precisamos fazer muitas contas, porque não é necessário fazer grandes cálculos, para eu afirmar aqui, porque isto fica gravado, que este PRR não vai resolver o problema da sustentabilidade do país. E, portanto, os nossos políticos que me estiverem a ouvir vão dizer, opá, puxe lá a fita atrás, de uma coisa que você disse no Jornal de Negócios no ano passado, depois repetiu na Rádio Renascença, e então diga lá. Então, mas agora comparem lá os números. Isto não resolve este valor, eu já disse no início da entrevista. O dinheiro que vem aí do PRR, mais de 65%, é para financiar indiretamente as contas do Estado. Ou seja, para entrar naquilo que são instituições do Estado ou para Estado. Portanto, nas universidades, nos hospitais, na saúde, no Ministério das Finanças, quase todos os ministérios vão lá beber um bocadinho daquela água que vai vir ali, daquela água saborosa que vai vir toda açucarada, que vai vir ali no PRR. Mas isso é apenas e mais uma vez uma circunstância. O país não olhou ainda com olhos de olhar e de ver para aquilo que é um desenvolvimento económico sustentável. Nós temos que ter empresas saudáveis, empresas com recursos humanos que sejam realmente interessantes e necessários, formados, preparados. E, portanto, temos que ter estruturas de financiamento das empresas que vão de encontro às suas necessidades. Nós temos que reduzir os custos de contexto das empresas para operarem em Portugal, porque nenhum empresário que tenha dois dedos, se tiver muito dinheiro, como eu já ouvi há um tempo uma figura pública dizer, epá, eu se tivesse 10 milhões não investia. Porque realmente não é um país amigável do investimento. E, portanto, eu acho que os nossos portugueses todos temos que ter consciência que este não é o caminho. Este caminho que estamos a seguir não é o caminho. Mas, teimosamente, nós continuamos a achar que há sempre alguém que nos paga a fatura no final do almoço. Eu acho que não há almoços grátis e, portanto, este dinheiro que vai vir, muito dele, primeiro, é para devolver. Portanto, vem a título de empréstimo. E o que vem a título, vem a fundo perdido. Muito dele não vai ser aplicado devidamente no desenvolvimento económico. E o bom desenvolvimento económico tem em culpa o governo, tem culpa as autarquias, mas fundamentalmente nós não temos governance, nós não temos uma orientação de articulação de desenvolvimento económico em que eu sinta que digo assim, este está a ser o caminho para que Portugal deixe de ser deficitário entre as exportações e as importações.
No caso concreto da indústria que representa, que medidas, que passos deviam ser dados para esse cenário ideal que defende?
Repare, por exemplo, o que é que era preciso fazer? Olha, melhorar a floresta, termos mais e melhor floresta, termos mais e melhores recursos humanos, termos mais e melhor financiamento e facilidade de obter financiamento. Neste país, eu às vezes chego a ter medo de que é mais fácil arranjar a um artista qualquer pedir 500 milhões e não o pagar do que emprestar 500 milhões ao meu setor. Repare, você já viu o que era investir 500 milhões de euros de investimento ou de financiamento no meu setor ou num outro setor qualquer tradicional da nossa economia? E empresta-se a um tipo que não tem por onde pagar, porque já se demonstrou e está perfeitamente demonstrado que há aí alguns casos que as empresas foram financiadas sem terem capacidade para pagar. Eu um dia perguntei na CIP, quantas empresas faturam mais de 100 milhões de euros em Portugal? Digam-me lá quantas existem. Portanto, quem dever em Portugal acima de 100 milhões de euros abaixo de 100 milhões de euros, para mim, está perdoado. Acima de 100 milhões de euros, eu quero saber quem eles são e, portanto, o Governo deve publicar a lista de quem são os devedores acima de 100 milhões de euros, porque eu quero saber quem eles são. Porque as empresas não faturam esse valor e têm endividamentos brutais que não cabe, não passa pela cabeça de ninguém até como é que os conseguiram obter. E, portanto, é preciso haver financiamento e é preciso haver melhoria e redução dos custos de contexto. E, realmente, infraestruturas de acesso às áreas industriais, haver zonas industriais onde se pudessem fazer fusões e aquisições de empresas. Uma empresa é boa comercialmente, a outra é boa na produção. Deviam estar juntas. Empresas com melhor layout produtivo. Muitas vezes vivem aí debaixo de barracos de chapas de zinco, sem qualquer condições para os trabalhadores, sem qualquer condições de layout para serem competitivos na sua produção. Portanto, é nestes fatores, recursos humanos, financiamento, custos de contexto...
Falou muito do financiamento das empresas. Receia, Dr. Vítor Poças, que, por exemplo, a era dos juros baixos chega ao fim na União Europeia. Sabemos que o BCE está a dar sinais, de alguma forma, indiciadores de que os juros vão poder aumentar, que a atitude de intervenção na economia não será ligeiramente mais flexível e que isso pode ter um efeito potencial não só na inflação como nos juros. Isto é um quadro que pode ter repercussões seríssimas na dívida pública dos países e das empresas. Isto é um quadro que nos deveria fazer pensar e tomar medidas?
Todos esta semana nós ouvimos essas notícias do Banco Central Europeu. E se isso acontece, e se acontecer de forma, digamos, pouco controlada, será primeiro uma desgraça para as contas públicas portuguesas. Eu já assisti a algumas conferências de presidentes de bancos a explicar o impacto que isso pode ter na pequena economia e na dívida pública, e é realmente brutal. Se os juros da dívida aumentarem 2% ou 3%, imagino que é um país como o nosso, com 130% ou 140% de dívida em relação ao PIB, portanto nós vamos ter 3%, 4%...
Mas não apenas, na dívida pública, mas também na dívida das empresas e dos particulares.
Claro,
sabemos
e dos particulares.
A dependência do crédito à habitação, por exemplo, neste país.
Evidente. Portanto, neste momento ainda anda muita gente aí, digamos, ainda a conseguir ir almoçar e jantar fora, porque realmente os juros estão baixos e, portanto, as prestações da casa, do carro e tal não tenham disparado, mas se a taxa de juros cresce, é muito complicado. E, portanto, esta forma como nós estamos a gerir em cima do arame, realmente sujeitámo-nos a que, se a taxa de juros aumenta, é uma desgraça completa. Nós temos, como sabe, 400 mil famílias em Portugal, neste momento, com moratórias nos créditos à habitação e em todo o resto, e também temos ainda umas 100 e tal mil empresas, e, portanto, se a taxa de juros aumenta, a dificuldade para pagar estes créditos vai, obviamente, aumentar.
Vítor Poças, além do trabalho de apoio associativo e de representação institucional junto de várias confederações nacionais e internacionais, como há pouco pudemos ter a oportunidade de observar, a associação que dirige tem também um papel-chave no Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e Mobiliário, também no apoio à internacionalização e exportações, e isto através de projetos e de marcas. De resto, em 2016, o Vítor Poças criou a bandeira Associative Design, que tem como missão promover marcas de mobiliário e design e produtos portugueses no plano internacional, mas há também outros subconceitos, como Winter World and Furniture. Que projetos são estes? Que impacto têm tido no terreno, nas exportações, no fundo, na internacionalização do setor?
É um gosto ser entrevistado por um jornalista bem preparado. José Bastos, é o seguinte, nós temos na AIMP realmente feito um trabalho, pronto, passo o autoelogio, mas eu tenho dado tudo de mim para fazer um trabalho, o melhor que sei, o melhor que posso, ao serviço do nosso setor, e temos aqui alguns projetos que são realmente muito importantes. O Interwood and Furniture é um projeto conjunto de internacionalização que apoia as empresas na participação em grandes certames internacionais, onde as empresas aparecem com os seus estandes próprios, com os seus produtos, com a sua linguagem e com a sua forma de promover, e, portanto, são apoiadas em 50% a fundo perdido, e, portanto, temos feito, digamos, há muitos anos a esta parte, presenças em grandes certames internacionais. Temos depois o Associative Design da Best of Portugal, que é um projeto SIAC, de um sistema de incentivo a ações coletivas, que realmente visa a promoção do setor como um todo, portanto é uma espécie de marca chapéu, e agora também integrada numa marca que o governo criou, o Made in Portugal Naturally, e portanto estamos a fazer mostras no Médio Oriente, vamos tentar ir para os Estados Unidos, vamos inclusive, vou-lhe dizer isto em primeira mão, vamos fazer um mês da exposição e de mostra no pavilhão de Portugal, no Dubai, na Expo Dubai 2020, entre 15 de novembro e 15 de dezembro, com a representação da fileira Casa Portuguesa, portanto, vamos tentar levar mais alguns...
De resto, ainda o ano passado, quando os certames internacionais estavam reduzidos ao mínimo, participaram justamente no Dubai Design Week, o mercado-chave para o setor e um dos 7 estados a integrar a Federação dos Emirados Árabes Unidos.
Sim, nós aproveitamos bem essa vesga da oportunidade, porque o Dubai esteve sempre um bocadinho aberto. Era uma mostra que nós, o Dubai Design Week, nós já tínhamos feito em anos anteriores. Tivemos um sucesso fantástico. Chegámos a ter mais de 500 pessoas de visita por dia ao nosso espaço de exposição. E, portanto, nós agora vamos caminhar com este associativo design. Agora, em setembro, vamos a Riad. Fizemos agora o Hotel Show Dubai, agora há pouco tempo, e agora vamos caminhar para o Hotel Show Dubai Riad. Depois vamos fazer outra vez, novamente, a Dubai Design Week, portanto, a Downtown Dubai. Vamos fazer também depois no início de setembro, e depois vamos então para a mostra no Pavilhão de Portugal. Tencionamos também fazer um roadshow de mostras nos Estados Unidos, que é sobre esta marca. Associative Design da Best of Portugal, portanto, com o Made in Portugal Naturally à cabeça.
No caso dos Estados Unidos, nas duas costas...
Vamos tentar fazer também Canadá, Toronto, vamos fazer também Nova York, Boston, vamos tentar fazer Washington e Chicago. Portanto, vamos tentar fazer ali um roadshow, vamos ver como é que evolui a situação da pandemia, porque se nós não pudermos entrar, não podemos fazer. Estamos a ver isto a minuto, a ver se as coisas se alteram para podermos planear toda essa entrada. Como sabe, do ponto de vista da logística, é muito complicado fazer estes transportes, porque isto demora meses se for por barco. Portanto, tudo isto é organizado com um grande detalhe, mas nós estamos muito dependentes da pandemia. E depois temos outros projetos, que um deles gostava de lhe falar, que é o Innova Wood and Furniture, que apoia o reforço das capacidades de gestão e inovação das empresas para a indústria 4.0 e economia circular, cá mais uma vez. Este projeto visa apoiar 50 empresas e vai apoiar na área do tech, portanto do 4.0, da digitalização e da informatização. Temos também um eixo para o marketing digital, muito importante nos dias de hoje. Temos um eixo que vai ser muito importante, que estamos a fazer em parceria com uma empresa e a Universidade de Coimbra, para dedicada ao Wood Lab, demonstrarmos à União Europeia, e portanto isto vamos ser aqui, vamos ir à frente dos outros, demonstrar que a madeira tratada em autoclave não precisa de ir ao choque térmico, portanto não precisamos de ter a duplicação de custos com a madeira que temos que exportar de Pinheiro Bravo. Temos também um eixo dedicado ao registro de marcas e patentes e portanto estamos também a fazer desenhos de produto, etc. E o último eixo dedicado à economia circular, que é o Eco Wood and Furniture, digamos, estamos a fazer isto também com uma grande empresa de consultadoria.
E há também uma regular promoção de galas e de prémios. Ainda esta semana é um bom exemplo da existência dessas galas.
Sim, nós vamos entregar o prémio, vamos fazer uma gala de entrega de prémios do Guilherme Award e do AD Challenge. O Guilherme Award é um prémio dedicado portanto, isto foi um concurso para a criação de protótipos de peças para o setor e, portanto, o Guilherme Award visa premiar estudantes universitários, profissionais, etc. E o AD Challenge, o desafio do design, para premiar, portanto, profissionais, empresas, etc. E devo-lhe dizer que temos 25 peças em fase final agora para o júri internacional avaliar, que realmente eu não queria estar na pele do júri, porque não é fácil. São peças lindíssimas e que vão ser premiadas também com a presença do seu Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias. e, portanto, vamos fazer uma gala muito, muito bonita para o setor. Queria também falar de um outro projeto, que é o Qualify Wood and Furniture, que tem aqui também uns 6 eixos muito importantes e que vem de encontro à resposta das perguntas que o SEM fez. Como é que nós poderemos melhorar o setor e realmente a competitividade? Isto não é fácil, mas precisamos de promover estruturas financeiras mais equilibradas e demonstrar à nossa banca, que às vezes parece que anda a dormir. Aliás, eu acho que há alguns tipos que trabalham na banca, na área do risco, que têm um televisor à frente, mas eles de risco sabem pouco, portanto, alguns deles precisavam de uma enxadinha e ir plantar batatas, porque realmente eu vejo tomar-se decisões para o sim e para o não que não fazem sentido, mas realmente nós temos que demonstrar à banca e às instituições financeiras que o nosso setor é sério, é cumpridor e realmente merece mais apoio da banca, porque é um setor com capacidade para pagar e honrar os seus compromissos. E, portanto, temos um eixo de estudo, digamos, das estruturas financeiras. Vamos fazer este estudo com a Universidade Católica e espero podermos demonstrar aos bancos esta capacidade. Temos um segundo dedicado à requalificação e reconversão profissional para a inovação na indústria. Nós realmente queremos fazer algum trabalho também com os sindicatos no sentido de melhorar as designações, designar as designações das nossas categorias profissionais para que sejam mais apelativas e para que estejam mais ajustadas a um setor hoje que é muito moderno.
E como é que está essa relação justamente com os sindicatos, com os trabalhadores?
A relação é boa, ela tem sido boa, eu penso que ela ainda pode ter mais desenvolvimento, mas designadamente nós temos tido boa relação com o CETACOP e, portanto, nós vamos ainda continuar a trabalhar esta área no sentido de podermos ter uma requalificação das profissões e podermos ter aqui uma melhoria da nossa aderência entre o contrato coletivo e também o próprio setor e dizer também à população em geral que o setor hoje já não é mais um setor do corta-dedos. Nós temos hoje um setor onde pode empregar diretores financeiros, diretores de marketing, diretores comerciais, diretores para a área do ambiente e da economia circular e da sustentabilidade, engenheiros de produção, encarregados de fábrica. Nós temos hoje também operadores de máquinas CNC e máquinas 4.0, portanto, nós, os designers, que são hoje muito valiosos no nosso setor, e portanto nós temos necessidade de melhorar um bocadinho toda esta designação.
Isso leva-nos à questão da melhoria da imagem global do setor, enfim,
como
elemento de modernização, de capacidade de reter talentos. Tem sido feito um trabalho de fundo. E quais são os desafios, pergunto-lhe?
Esse projeto nasceu comigo na União Europeia, no European Social Dialogue. Eu fiz esse desafio aos sindicatos e depois à União Europeia. A União Europeia aprovou-nos esse projeto e eu, no âmbito da presidência da ETIC, vou relançá-lo outra vez a nível europeu, sendo que agora aqui em Portugal já vamos agora dar início, que é um roteiro para a captação e retenção de jovens qualificados para a indústria. E, como sabe, é preciso melhorar a imagem e a atratividade do setor para que esses jovens venham. Está demonstrado, porque fizemos esses estudos, que a indústria, de uma maneira geral, não só em Portugal, mas em toda a Europa, tem uma má imagem junto dos jovens. Os jovens acham que a indústria é um trabalho sujo, pouco apelativo e pouco 4.0, pouco digital. E realmente não é verdade. A indústria hoje está muito, muito desenvolvida, muito robotizada, com muita capacidade para poder empregar e ter empregos limpos, qualificados, com boa remuneração, melhor remuneração do que muitos outros setores da nossa economia que pagam muito menos do que pagam hoje a nossa indústria. E, portanto, é um dos trabalhos que eu quero fazer, quer em Portugal, quer a nível europeu, melhorar a atratividade da imagem e a atratividade do setor como forma de reter-se talentos. Esse é o nosso terceiro eixo. Um quarto eixo, vamos tentar saber como é que podemos qualificar muitas das nossas empresas junto da plataforma NSPA da NATO, para que as nossas empresas possam fazer parte dessa plataforma e dessa forma estarem nos concursos públicos internacionais lançados pela NATO, pelas diferentes delegações da NATO em todo o mundo. Como sabe, a NATO está em muitos países do mundo e, portanto, todos eles têm a necessidade ou de quartéis novos ou de obras de restauro ou de equipamentos ou de vestuário. Portanto, há toda uma panóplia de produtos que são comprados pela NATO e, portanto, nós queremos que as empresas portuguesas do nosso setor, algumas delas, estejam certificadas e qualificadas para fazerem parte dessa plataforma de compras internacionais. Depois temos também aqui um trabalho que estamos a fazer, já agora que falou na marca. Nós estamos e lançamos em Portugal a CNUF, Urna Ecológica Certificada, e, portanto, nós queremos também contribuir para a promoção e para a defesa do nosso ambiente e dos nossos cemitérios. E, portanto, eu quero levar esta marca para toda a Europa e vamos implementá-la, já estamos a trabalhar nisso, no sentido de podermos estender a nossa autorização de utilização da marca a nível internacional. Que é para não ser sempre ao contrário, que são os europeus, os alemães desta vida, que criam as marcas e nós depois andamos aqui cordeirinhos a utilizar essas marcas internacionais. Eu quero ir à frente, quero que a IMP realmente leve a marca Knuff para a Europa e para que todas as urnas, todas, vamos ver, a maior parte das urnas sejam fabricadas segundo os requisitos técnicos da marca Knuff, para que sejam mais sustentáveis e mais amigas do ambiente, designadamente produzidas com madeira, com os vernizes e as colas serem à base de água, os tecidos não serem tão sintéticos e serem feitos a partir de fibras naturais, haver uma limitação dos metais, da quantidade de metais nas urnas e, portanto, porque quer os cemitérios, quer os nossos fornos crematórios, também deveriam utilizar estas urnas, porque eu já tenho assistido a situações que não quero aqui dizer em rádio, mas realmente são brutais o que acontece nos fornos por levarem produtos, às vezes urnas, altamente inflamáveis. E depois um último eixo, que é o manual de aplicação de pavimentos em madeira, também que é importante, porque o nosso setor dos pavimentos cresceu muito nos últimos anos, e ele teve uma grande crise quando apareceu, a crise na construção civil, em todo o mundo, mas agora está a recuperar, e nós temos empresas que estão realmente a dar cartas no mercado internacional. Eles têm ido connosco também a estes grandes certames internacionais que nós temos feito com o Interwood and Furniture e com o Associativo de Design.
Vítor Poças, permita-me uma provocação. Não acha que, por exemplo, o grande desenvolvimento tecnológico que tem havido nos últimos anos nos pavimentos cerâmicos, alguns deles a imitar madeira de uma forma absolutamente notável, não é propriamente fator de preocupação? Madeira será sempre madeira?
Eu não estou muito preocupado com isso, porque madeira será sempre madeira e realmente ter uma casa com pavimento em madeira é como todos nós sabemos, termicamente muito melhor, do ponto de vista da umidade muito mais protetor, portanto é fresco no verão, é mais quente no inverno, mesmo
muito
a
bem.
Própria casa, e portanto isso não é,
minuto,
uma, não é uma situação...
Minuto final, há pouco aludimos a galas como a desta quinta-feira, mas não fizemos referência ao Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira, cujas candidaturas encerraram há pouco. O que é que este prémio pretende?
Muito bem, posso-lhe dizer que o júri reuniu ontem, já decidiu quem é o vencedor, não lhe posso dizer quem é, nem eu sei ainda quem é o vencedor.
De resto, as candidaturas haviam encerrado no início do mês de junho.
No final do mês de junho. Eu penso que no dia 30 de junho. E, portanto, nós já reunimos o júri ontem. O júri reuniu ontem. Um júri formado por arquitetos, digamos, a maior parte deles designados pela Ordem dos Arquitetos. Também um júri também do LENEC. E, portanto, um engenheiro. Portanto, muita gente ali a escolher, portanto, com qualidades para poder escolher uma boa obra. E a obra este ano, como sabe, o regulamento do PNAM prevê que o evento da cerimónia de entrega de prémios seja dispersa pelo país. Já foi na Assembleia da República, já foi aqui no Porto, já foi em Coimbra, já foi na Batalha. Portanto, e agora, este ano, vai ser em Guimarães, na Casa da Cultura em Guimarães, em setembro. E, portanto, depois terei a oportunidade de também convidar a comunicação social a estar presente.
Muito bem. Vítor Poças, Presidente da Associação de Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Fica a referência. Vítor Poças, foi um gosto tê-lo de novo aqui neste Decidir Europa.
Muito obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.